Conta Global Nômade. Invista na solidez do mercado americano sem taxas e com a facilidade da Nômade. Baixe o app e abra sua conta.
Em janeiro deste ano, foi sancionada a lei que estabelece medidas para reforçar a proteção de crianças e adolescentes contra a violência, principalmente nas escolas. O bullying e o cyberbullying se tornaram crimes, assim como é crime também o racismo. Dois casos recentes de violência em escolas chocaram a população e provocaram muito debate. Em Santos, no litoral de São Paulo, um estudante foi morto após ser agredido na escola. E na capital, a filha da atriz Samara Filippo sofreu racismo e bullying em sala de aula. Como identificar que seu filho ou filha podem estar passando por esse tipo de problema e o que fazer? Quais os impactos do bullying na saúde mental? O que as escolas devem fazer nesses casos? A gente conversa com o psiquiatra da infância e adolescência, Gustavo Stanislau, que é do Ame Sua Mente, um instituto que tem como objetivo promover a saúde mental nas escolas públicas do país. Eu sou Mariana Cotio e este é o podcast do Bem-Estar. Doutor Gustavo, muito obrigada por estar aqui com a gente no podcast do Bem-Estar.
Obrigado a vocês pelo convite, Mariana.
Doutor Gustavo, eu queria começar perguntando, né, porque a gente sabe que racismo e bullying são crimes diferentes, mas nas escolas, quando eles acontecem, eles costumam estar associados?
Eles podem estar associados, Mariana. Isso é uma coisa importante que as pessoas entendam, porque quando ameaças racistas são feitas de uma forma sistemática, contínua, voltada para uma pessoa, ela também pode ser classificada como bullying também.
O que é considerado bullying e quais as consequências em quem é alvo disso? O bullying, ele pode ser uma agressão psicológica, pode ser física?
Pois é. A definição de bullying é que ele geralmente vai ser uma agressão intencional, que pode ser uma agressão física, pode ser uma agressão verbal, né? Geralmente o bullying vai causar dor ou angústia na pessoa, né, que está sofrendo. O bullying, ele tem que ser persistente, e isso é uma questão muito importante, porque eventualmente a gente lida com situações que são episódicas, que são resultado das pessoas estarem muito estressadas e a coisa acontecer episodicamente, e isso não é bullying. O bullying, ele tem que ser persistente e tem que haver um desequilíbrio de poder, um desequilíbrio de força entre as partes que estão envolvidas. E o bullying, ele geralmente, ele vai causar sofrimento, como eu já falei. Então, muitas vezes a gente vai ver desdobramentos psicológicos ou psiquiátricos que giram em torno da ansiedade, do estresse. A ansiedade ela está ligada com preocupações excessivas, com reações de angústia física, né, associadas à ansiedade. A gente também pode ter quadros depressivos, onde a gente vê uma perda de motivação para as coisas, uma desconexão com as pessoas que estão à volta. Esses são só alguns dos desdobramentos do bullying que, ao longo do tempo, podem gerar quadros até mais graves, né, com pensamentos de morte e coisas do tipo.
Muitas vezes, as crianças e os adolescentes não falam sobre o que está acontecendo. A gente vê que eles sofrem calados, chegam chorando da escola e não conseguem expressar. Quais os sinais de que um filho ou filha pode estar sofrendo bullying?
Tem uma coisa muito importante aqui, que em média, de 30% a 40% dos casos de bullying acabam não sendo comunicados por uma série de motivos, né? Um dos motivos é que muitas vezes o adolescente, a criança, ela acredita que quando ela vai falar sobre o bullying, a situação vai ficar muito mais grave para ela, de que a situação vai, é como, né, jogar tudo no ventilador e a situação vai acabar ficando muito grave. Então, isso acaba chegando para os pais, né, em casa, de formas, por exemplo, está associado com uma desmotivação com a escola. Geralmente a criança ou adolescente começa a se esquivar da escola, não querer ir para aquele ambiente. É comum que o rendimento escolar ele comece a cair, porque boa parte do tempo que a criança passa dentro da escola acaba sendo muito ansioso. A criança tem dificuldade de se concentrar, de se motivar para fazer as coisas. É bastante comum, principalmente na infância, que a criança comece a se queixar de queixas físicas mesmo, de dor de cabeça, dor de barriga. Isso muitas vezes vai acabar levando essa criança a querer faltar à escola, coisas do tipo. Também é bastante comum que a criança apresente alterações de sono e de apetite. A criança começa a ter dificuldade para dormir ou começa a ter pesadelos durante a noite, ou tem esse padrão aumentado de alimentação, assim, começar a se alimentar muito mais de uma forma compulsiva, ou pelo contrário também, a criança pode começar a perder peso, não querer se alimentar.
E daí, como que a família deve agir na hora que descobre que está acontecendo uma situação assim? Eu imagino, né, ir falar com a escola e tal, e também é preciso um tratamento para isso, porque uma coisa é impedir o que está acontecendo, mas uma vez que essas consequências já existem, daí precisa de um tratamento para isso não avançar?
A chave aqui no processo é a gente fazer a intervenção, né? E aqui eu estou falando da família se movimentar, e da escola também, eventualmente, o mais rápido possível. Um dos grandes problemas nas situações de bullying é que a maioria das pessoas que começam a entrar em contato com a situação, elas começam a acreditar que aquilo ali é brincadeira, que é uma coisa que vai se, né, vai se resolver com o tempo. O problema é que o bullying ele vai se construindo, e o comportamento da pessoa que está cometendo o bullying, né, ou das pessoas que estão cometendo o bullying, ele começa a se transformar num hábito. E a pessoa que está sofrendo o bullying começa a se colocar nessa posição cada vez mais fragilizada. Então, esse ciclo do bullying ele vai se fortalecendo muito, assim. Então, em primeiro lugar, a gente tem que agir de uma forma o mais rápido possível. A outra dica para as famílias nesse sentido é tomar cuidado de não ter reações muito intensas. Por quê? Porque um dos maiores medos da pessoa que revela que está sofrendo uma situação de bullying é que essa situação ela vá ganhar uma escala maior. Então, geralmente o que acontece é quando os pais se assustam muito, essa criança começa a ficar muito assustada, ela tende a se fragilizar mais. Isso pode fazer com que as medidas que a escola tome, daqui a pouco, aconteçam de uma forma não ideal, e daí a gente tem uma situação que pode piorar. Então, assim, a família funcionar de uma forma o mais tranquila que ela consiga funcionar, né? Tipo, se aproximando da escola para tomarem medidas conjuntas, isso é o ideal. Na verdade, essa é uma outra questão chave. A família próxima da escola para resolver isso da forma mais assertiva e mais afetiva para ambas as partes, tanto para quem está sofrendo o bullying como para aquela pessoa que está cometendo o bullying.
Doutor Gustavo, a que professores devem estar atentos e qual o papel da escola? Porque muitas vezes a criança ou o adolescente não vai demonstrar nada em casa, mas está acontecendo na escola, então precisa ter essa atenção na escola.
Uma coisa que é fundamental que os professores estejam atentos, assim, inicialmente em crianças que estão se sentindo mais isoladas, que estão parecendo mais isoladas do que elas estavam anteriormente. Os estudos mostram que crianças que têm um grupo de uma rede social menor são crianças que estão em maior risco. Então, assim, crianças que estão mais isoladas, crianças que estavam mais conectadas e agora estão mais sozinhas, crianças que têm uma queda no funcionamento bem nítida ao longo do ano, crianças que começam a faltar à escola ou se esquivar muito mais das atividades, são crianças que estão em risco maior e que podem estar passando por situações de bullying. E nessas situações, é importante que o professor ele possa fazer perguntas ativamente para o aluno, que ele possa perguntar diretamente, você está passando por uma situação complicada, você pode contar comigo. É importante lembrar o aluno que o professor ele não vai expor essa situação de uma forma que vá prejudicar o aluno. Nesse primeiro momento, o professor ele só se posiciona como, ó, estou presente aqui, quero saber o que está acontecendo, estou aqui para te ajudar. Isso ajuda bastante, bastante.
E, doutor, o que a gente pode dizer para um pai e para uma mãe quando eles descobrem que a sua criança ou o seu adolescente está praticando bullying? Como evitar que seu filho ou filha seja o causador do sofrimento do outro?
É importante a gente considerar que mesmo uma criança que esteja causando sofrimento em outra pessoa, ela esteja passando também por situações que, se não estão gerando sofrimento para ela no momento, talvez gerem problemas para ela no futuro. Então, considerar isso é muito importante no momento em que a gente vai falar com pais de crianças, né, que estão cometendo bullying. É a gente adotar uma postura que seja uma postura compassiva, né, e que, lembrando de novo, assim, crianças que cometem bullying, elas muitas vezes têm um quadro psicológico ou psiquiátrico já associado. As orientações que nós damos para os pais são, inicialmente, a gente pedir para os pais se aproximarem mais da criança, né, tentar saber o que está se passando. Muitas vezes, essas crianças elas estão desconectadas dos pais. Uma outra coisa que é importante da gente considerar é que os pais são um modelo, né, para o funcionamento social dessas crianças. Então, buscar entender como esses pais funcionam assim no dia a dia, né, e se eles conseguem ser bons modelos. E se a gente percebe que essa criança está passando por alguma coisa que possa estar gerando maior impulsividade, às vezes tristeza pode gerar impulsividade na infância e na adolescência, a gente eventualmente encaminha essas crianças para uma avaliação psicológica.
Bom, tem que ter esse olhar, né, doutor Gustavo, mas a gente não pode esquecer que a principal vítima é aquela que está sofrendo o bullying. Nesse sentido, até de acordo com a idade, quais seriam as medidas punitivas, por exemplo, que podem ser feitas ou que devem ser tomadas para que isso realmente seja interrompido? E aí eu reforço em relação à idade, porque a gente entende que um adolescente de 15, 16, 17 anos, já tem mais noção do que está fazendo. Então, que muitas vezes é, sim, intencional, né? Quando, no caso de racismo, uma escola que já fala tanto sobre educação antirracista e acontece um evento desse, a gente pode considerar que esse aluno já mais velho sabe o que ele está fazendo? E daí que eu queria entender quais seriam as medidas mais corretas, se elas são educativas, punitivas, para, de fato, parar com isso?
Num primeiro momento, principalmente quando a gente lida com pessoas que estão envolvidas nesse tipo de situação de uma forma não repetitiva, vamos dizer, uma pessoa que se envolveu pela primeira vez numa situação como essa, a gente ainda utiliza as estratégias mais educativas, coletivas, com uma abordagem com os pais. Isso é uma coisa fundamental, trazer os pais para perto de uma forma afetiva também e se conversar sobre isso. Então, o diálogo acaba sendo a primeira camada, vamos dizer assim, de intervenção. Mas quando a gente lida com pessoas que vêm recorrendo com mais frequência nesse tipo de comportamento, uma das coisas que eu acho importante é que a gente busque uma avaliação psicológica, porque muitas vezes a gente está lidando com pessoas que possam ter uma dificuldade como ansiedade, depressão, eventualmente um problema de conduta também. E essa seria uma segunda camada que pode vir concomitantemente com estratégias um pouco mais punitivas. Mas é importante lembrar que a política de zero bullying, que olha para situações de uma forma bem preventiva, essa é a estratégia-chave, certo? Mas as questões de punição, elas podem acontecer, mas elas têm que ser aplicadas de uma forma que não gerem no ambiente um clima de muito medo. Isso tende a gerar outros focos de bullying. A gente tem que ser bem objetivo, né? Tipo, direcionando essa punição às pessoas que estão envolvidas e de uma forma muito clara, muito assertiva para, de novo, para não se criar um clima muito punitivo e que gera maiores problemas.
Mas, na sua opinião, há situações em que deve-se considerar suspensão ou até expulsão de alunos?
Cada caso é um caso, logicamente, mas eu acho que em algumas situações a situação ela é tão extrema e as medidas já foram tomadas, né, tipo, tantas vezes que eu acho que em alguns contextos seguir tentando as estratégias mais educativas, de diálogo, acabam não sendo mais funcionais. E eu acho que, eventualmente, a expulsão, obviamente, né, com o diálogo com os pais, né, explicando o porquê isso está acontecendo e tal, isso pode ser eventualmente necessário. E as suspensões também. Embora, como eu falei, cada caso é um caso. Algumas situações onde a gente tem uma suspensão, alguns alunos podem até considerar isso uma coisa não tão punitiva quanto a escola, né, a gestão da escola possa imaginar que isso esteja sendo. Então a gente tem que avaliar bem para ver se isso vai funcionar de uma forma a ajudar, né, o caso.
Porque, doutor Gustavo, eu imagino que quando tem uma medida assim mais drástica e as pessoas entendem que existem consequências, isso também pode provocar uma prevenção para que seja um exemplo para os outros não praticarem justamente, porque além de provocar o sofrimento no outro, também isso traz consequências.
Essa é uma medida extrema, mas que pode ser necessária. A minha preocupação é quando escolas utilizam esse tipo de medida de uma forma leviana, vamos dizer assim, que se crie esse clima mais tenso na escola, que acaba gerando, né, desdobramentos negativos. Mas, eventualmente, ela pode, como você falou, pode ser uma medida que funciona como um limite, né? Como um limite muito claro de até onde as coisas podem ir do ponto de vista de comportamento e pode ser útil.
Em relação à vítima, eu entendo que quando a situação já é muito grave, já tem sequelas, é necessário um tratamento. Eu queria saber como é esse tratamento, por que ele precisa ser feito, inclusive se em consultório o doutor tem notado algum aumento ou alguma característica nessas vítimas de bullying, se os casos estão mais graves?
Uma criança, quando está passando por uma situação de bullying, quando ela está sofrendo essa situação, é bastante comum que ela comece a apresentar sofrimento. Num primeiro momento, a gente tenta fazer um manejo, né, que gira mais em torno da relação da família com a escola e com as pessoas que estão envolvidas. Mas se esse sofrimento se mantém acontecendo, a gente inicialmente seria interessante passar por uma triagem psicológica. Na triagem psicológica, a gente vai abordar um pouco mais o tamanho desse sofrimento, né, o volume desse sofrimento, e vai tentar identificar formas para a criança conseguir ressignificar a autoestima dela e desenvolver habilidades para conseguir lidar com a situação, como, por exemplo, ajudar essa criança a ampliar, por exemplo, a rede social e não se desconectar das atividades escolares e de outras atividades que ela está fazendo. Uma outra coisa que é interessante nesse tipo de caso é estimular essa criança a ter outras redes sociais, inclusive fora da escola, que possam servir de apoio para a autoestima da criança, para ela se sentir gostada em diversos contextos, né? Isso pode ajudar bastante. No consultório, a gente tem recebido muitos casos que chegam inicialmente como se não tivessem associados a bullying, né? Casos de depressão, ansiedade, e rapidamente, quando a criança se sente acolhida na consulta, é bastante comum que a gente consiga daí acessar a verdadeira situação que está por trás, né, do que está causando esse sofrimento. Tem sido bastante comum a gente entrar em contato com situações de cyberbullying, né, que acontecem através das mídias sociais, e essas são situações que muitas vezes já estão acontecendo há muito tempo, sem a família e sem a escola saberem. Ou seja, essa situação já está muito cristalizada, com muito sofrimento, e essas são situações que podem ser muito graves.
O cyberbullying, ele pode ser até pior do que o bullying presencial?
Sim, porque ele pode acontecer dessa forma, que vai se cristalizando aos poucos, vai tomando uma proporção muito maior, porque conecta pessoas, por exemplo, de escolas vizinhas à escola em que a criança está. Nesse caso, a gente acaba tendo um desdobramento muito complicado, porque uma das medidas extremas que alguns pais acabam adotando é transferir essa criança, por exemplo, para uma outra escola, geralmente uma escola próxima do bairro, por exemplo, e muitas vezes essa criança pode encontrar num outro ambiente a mesma situação que foi repassada por mídias sociais ou coisas do tipo. Então, o cyberbullying, ele pode causar um sofrimento bastante grande e ser até mais prejudicial.
Por isso que tem que ter tanta educação digital na escola, em casa, e os pais precisam ficar de olho no que os filhos fazem na internet, né, doutor?
Isso é fundamental. A gente está vivendo um momento onde a gente... essa questão da privacidade dos dados de crianças e adolescentes, ela está mudando bastante. A gente está precisando conversar mais abertamente sobre o que está se passando, né, no ambiente virtual, e eventualmente a gente precisa entrar em contato, abrir o telefone e saber o que está sendo conversado nos grupos. A gente tem, né, em grupos de WhatsApp, por exemplo, um comportamento em manada, onde a gente vê no consultório crianças que não têm um perfil para agir de uma forma muito agressiva e tal, agindo, quando está em conjunto, de formas muito disparatadas, assim, de formas muito cruéis, inclusive, por estarem funcionando sob o efeito manada, em grupo. E quando os pais conseguem ter um pouco mais de acesso a esse tipo de interação, a gente consegue brecar essas situações de uma forma mais breve, né, de uma forma precoce. E, de novo, esse tipo de abordagem acaba sendo muito mais fácil, gera muito menos constrangimento e gera essa sensação de limite, de até onde a criança ou adolescente pode ir. Quando essas situações se cristalizam por muito tempo, se perdeu completamente o limite de até onde a gente pode ir.
E nesse caso, doutor, por exemplo, se uma criança ou adolescente sofre bullying durante muito tempo e nada é feito para combater isso ou para tratar já as sequelas e as consequências, o que pode acontecer com essa vítima a longo prazo? Qual a gravidade de não ter nenhuma intervenção?
A consequência principal e mais preocupante nesse tipo de caso é a desesperança. A desesperança é o fator psicológico mais grave associado com pensamentos de morte. Quando a pessoa começa a acreditar que nada vai mudar, que as pessoas podem até tentar alguma coisa, mas que não vai adiantar, se eu mudar de escola, as pessoas vão continuar rindo de mim. Essa sensação de que nada vai mudar, a desesperança está associada com risco de suicídio. Então, esse é o desfecho mais grave.
E tem aumentado, não é, doutor, o número de suicídio nessa fase da vida entre adolescentes?
A gente tem tido dados que são um pouco conflitantes, mas a gente tem essa percepção de que ideação suicida, né, planos de suicídio e suicídio consumado estejam em alta aqui no Brasil.
Doutor, uma coisa que eu acho grave também, que eu já notei às vezes, são situações de pais e mães em grupos de escolas aí no celular praticando bullying contra crianças e adolescentes. Então, quando a gente vê que os adultos acabam sendo o mau exemplo, é porque todo mundo precisa rever suas atitudes, não é?
Essa é a grande questão do bullying. O bullying é um problema social amplo que extrapola muito o ambiente só da escola. Ele vem de casa, ele vem da sociedade, ele está no trânsito da gente, é como a gente se relaciona com pessoas que têm mais dinheiro do que a gente, têm menos dinheiro, têm mais cultura ou menos cultura, e as pessoas parecem esquecer disso. A força que a família tem em situações de bullying é crucial para que a gente modifique esse tipo de cenário. Então, eu acho que isso precisa ser divulgado. As pessoas precisam começar a lembrar da importância do modelo dos pais no funcionamento das crianças. Principalmente, tu lembrou uma coisa que é importante, principalmente nesse contexto de mídias sociais.
Eu diria que é urgente a gente olhar para a prevenção da violência nas escolas e na sociedade como um todo.
Eu diria que é urgente porque, além da gente estar prejudicando, obviamente, o funcionamento de ensino e aprendizagem das crianças, a gente tem gerado situações assim, de desenvolvimento de habilidades sociais que acabam ficando muito aquém do esperado por não haver esse tipo de diálogo.
E quando a gente vê que existem situações de racismo nas escolas, é urgente também a educação antirracista?
É fundamental, mas eu acho importante frisar uma coisa, que uma coisa é a gente simplesmente seguir a cartilha, né, de fazer as crianças viverem experiências antirracistas, dar bolsas para alunos negros, né, fazer o ensino da cultura afro e tal. Uma coisa é a gente seguir a cartilha e a outra coisa é a gente fazer essas crianças e fazer a escola experienciar isso de verdade, de verdade. Eu acho que existe uma diferença muito grande da gente seguir a cartilha e da gente fazer com que essas crianças e, de novo, o ambiente escolar consiga introjetar o que está querendo ser passado aqui, sentir isso de verdade.
Doutor Gustavo Stanislau, para terminar, eu queria deixar um alerta para os pais. Existe um perfil de criança ou adolescente que é mais suscetível a ser vítima de bullying? E daí tem como trabalhar isso na própria criança?
A gente tem estudos mostrando que crianças que têm algum tipo de particularidade física, algum tipo de deficiência, crianças que façam parte de uma minoria racial, por exemplo, crianças que têm características que, né, diferenciem ela das outras, geralmente vão ter um risco maior. Uma outra coisa importante, aqui, de novo, não quero esquecer de falar, crianças mais altas também, crianças que estão acima ou abaixo do peso. Então, essas características, elas acabam colocando a criança numa situação de maior fragilidade. Uma outra coisa é crianças que estão mais sozinhas, crianças que têm uma rede social mais enxuta, né? Essas também são crianças em risco maior. E crianças que já apresentam um quadro psicológico, psiquiátrico, como ansiedade, como depressão, TDAH, autismo. Essas crianças também apresentam um risco maior para serem agredidas, para serem, né, ameaçadas pelos outros.
Então fica aí, né, essa orientação para as escolas, que elas precisam estar muito atentas a essas questões individuais de cada aluno e aluna, não é?
Isso.
Dr. Gustavo Stanislau, muito obrigada pela sua entrevista.
Obrigado a vocês. Um abraço.
Então, o Dr. Gustavo Stanislau, que é do Instituto Ame Sua Mente, agradeço mais uma vez pela entrevista e pelas suas orientações. Este podcast teve a produção e apresentação minhas, Mariana Couto, gravação de Adriana Soderi, edição de Guilherme Matucci e direção de Karina Dorigo. Este é o podcast do Bem-Estar. Aqui tem informação útil para a sua saúde. Compartilhe. Até a próxima quarta.